Muito bem, abrindo mais uma rodada de conversa no Ronda Policial, falando sobre política, sobre situação do município de Xanxerê, tendências, expectativas e visões para o pleito eleitoral de 2020 que se aproxima. Nessa tarde de sexta-feira, recebemos a visita do assessor parlamentar e uma das lideranças jovens aqui do município de Xanxerê, Renato Muniz. Ele que é filiado ao PL, o Partido Liberal, representa também na região o deputado Berlanda, né, e tem feito um trabalho expressivo, Renato, e tem se destacado em nossa cidade, na região, especialmente as últimas ações nas quais a gente percebe que a sua pessoa, enquanto assessor parlamentar, enquanto xanxerense, não tem medido esforços para trazer alguns benefícios, não só para Xanxerê, mas para a região. Menciono aqui o início, a retomada das obras do contorno viário leste em Xanxerê, também a questão da obra do trevo de acesso à cidade de Passos Maia, né, onde está sendo feito o novo trevo lá em Ponte Serrada, né, na região aí do Ligeirinho. É uma obra que tem o dedo de Renato Muniz, ou melhor, duas obras que tem uma intervenção, tem o dedo de Muniz nessa situação toda. Boa tarde.
Boa tarde, Flávio. Obrigado pelo convite. Dizer que eu sou um admirador do seu trabalho e do jornal pela credibilidade que vocês passam nas suas matérias, né, sendo sempre fundamentadas e verídicas, e dão aí de forma imparcial atenção a toda a comunidade de Xanxerê. Primeiro dizer que eu sou um apaixonado pela minha cidade, né? Eu sou um xanxerense, eu nasci aqui, hoje eu tenho 33 anos, nasci aqui no Hospital São Paulo, me formei aqui na UNOESC, né, sou formado em Direito, sou advogado, né, com pós-graduação, me casei aqui, né, sou casado com a Cristiane Arcari, né, família Arcari, Pegoraro aqui, que é uma família muito conhecida, o pessoal aqui do Center Hotel. Tenho dois filhos, a Isabelle e o Pedro. Então eu sou um apaixonado pela minha cidade. Eu quando resolvi me dedicar à vida política, Flávio, eu sempre pensei em como ajudar a cidade. E nós sabemos que para nós ajudarmos, nós temos que ter vontade, tem que ir atrás e ter influências, né? Você tem que estar no meio dessas pessoas que realmente podem ajudar o município. Então a gente sempre procurou estar primeiro ao lado de pessoas que têm idoneidade, que são pessoas que têm moral, pessoas que têm experiência e pessoas que são desapegadas, que não estão na política apenas por poder, por alguma coisa nesse sentido. Porque eu penso a política assim. Para mim, a política ela é para você resolver o problema das pessoas, né? O problema coletivo e melhorar a vida das pessoas. Então, essa sempre foi a minha intenção. Tive a oportunidade de trabalhar com 3 deputados já, a convite, né? Trabalhei por muitos anos também, durante 7 anos no Ministério Público aqui em Xanxerê. Eu trabalhei com alguns deputados e no meio político você começa a fazer contatos, você começa a conhecer pessoas. Isso faz com que você acabe aprendendo sobre a máquina pública, né? Que a empresa pública, o governo, a administração, ela é uma empresa pública, né? E ali você tem que dar um jeito de atender as demandas da sociedade. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na política em 2012, como candidato a vereador, né, eu tive uma votação expressiva e acabei assumindo como vereador por um tempo. Posteriormente a isso, eu fui convidado a trabalhar com o nosso hoje senador Jorginho Melo, né, ele teve aqui, fez o convite, eu tive aí uma experiência muito boa de poder conviver com essa pessoa do Jorginho Melo, que foi a pessoa que eu posso dizer, que eu até me lembro o dia da visita que ele me fez, que a única pedido que eu fiz para ele, não foi nem para mim, foi para a comunidade, que ele nos ajudasse a nós finalizarmos a BR-282, a duplicação que estava parada, que ficou por muito tempo, ela teve um início e ficou abandonada. E o Jorginho Melo foi a pessoa que, até pelo PL ser coordenador da pasta do Ministério dos Transportes, né, junto ao DENIT, ele conseguiu fazer a movimentação e a conclusão da nossa BR. Então, para mim é muito bom quando a gente vê as coisas acontecendo. Depois disso, nós tivemos esse problema do contorno viário, ali foi uma obra que foi iniciada, talvez não foi muito bem avaliada, como é que ela deveria ter sido feito o encaixe da obra estadual junto à BR, que é do governo federal. E vendo isso, né, desde o ano passado, quando eu vi que foi finalizado e começou aquelas situações, até você mesmo divulgou que foi bloqueado o acesso porque não foi bem planejado e tal, sabendo que o governo do estado não tinha interesse na época de resolver, nós procuramos o senador Jorginho Melo. Eu já fazia parte, eu era assessor dele, eu levei a demanda até ele. Estivemos com, na época, o Ronaldo, que até hoje é o superintendente-chefe do DENIT, e apresentamos a demanda para ele. Aí teve um impasse, por quê? Porque como que o governo federal ia resolver um problema que era do governo estadual? Né? Porque o governo federal, o DENIT, é responsável pela BR, e ali era um acesso de uma rodovia estadual. Então a solução que a gente achou, e a gente levou a questão da demanda, porque aqui nós somos uma região muito produtiva, né? Nós temos uma região aqui que é responsável por alimentar o nosso estado e também o nosso país. E a nossa rodovia é o meio de transporte utilizado para levar, escoar a produção da água indústria aqui da nossa região. Então, o Ronaldo, nós tínhamos o senador Jorginho, ele teve uma participação muito grande aqui para nós fazermos essa recuperação de Ponte Serrada até Chapecó, onde foram feitas terceiras pistas, foram refeitos três trevos novos de Faxinal dos Guedes, foi refeito o trevo ali em Varjão, foi feito o trevo da BRF ali em Faxinal também. Nós tivemos a ideia de pegar e fazer um aditivo nessa licitação, né, para que a gente pudesse contemplar o contorno viário leste e também o trevo do Ligeirinho lá em Ponte Serrada, que não estava no projeto. Isso não estava no projeto. Então foi a ideia que a gente teve. E posteriormente a isso, nós fomos fazendo várias reuniões. Várias reuniões foram sendo feitas. E o engenheiro da época, o Ronaldo, falou: "Eu só preciso, eu dependo de um parecer da Procuradoria-Geral da União, né, para mim poder fazer esse aditivo." Né? O dinheiro estava sendo garantido, o senador Jorginho havia garantido o dinheiro para fazer essas obras e nós precisávamos dessa autorização legal para fazer, né? E foi a ideia que a gente teve para conseguir resolver o impasse do contorno leste de Xanxerê, fazer um aditivo nessa licitação para poder contemplar essa obra, que não é o que vai resolver, mas vai ser um paliativo ali para a gente poder pelo menos utilizar essa via, né? Até eu estive conversando com alguns engenheiros ali. E o certo ali seria o pessoal do estado ter sido feito um projeto para que a rodovia estadual passasse por baixo da BR, né, e desse então um acesso de tráfego e deixando a BR livre, né, para as pessoas que transitam por ali. Mas não foi pensado nisso, né? Então, coisa pública é complicada, né? Esses são situações que nos deixam até tristes, porque é dinheiro público, né? Então está sendo gasto mais um dinheiro ali que talvez não precisaria ter sido gasto se tivesse sido um pouco melhor pensado anteriormente.
Faltou um pouco de melhor planejamento, mas o saldo positivo disso tudo é que, enfim, a obra está andando e dentro de alguns dias mais ela deverá ser entregue finalmente à comunidade, à população xanxerense, principalmente aqui, né, falando se referindo ao contorno viário leste, evitando que mais motoristas acabassem tendo prejuízos e gastos por conta da falta de sinalização onde a rodovia estava bloqueada. Renato, você mencionaste há pouco que iniciou sua trajetória política no ano de 2012. Além de ser jovem, 33 anos, tens uma vida pública, uma trajetória no meio político também bastante recente, são 7 anos de atuação, como bem destacaste, fostes vereador, concorreu também a deputado estadual, na época aí com uma expressiva votação no município e na região. Isso tudo, Renato, de que forma que você avalia essa sua trajetória, esses 7 anos de vida pública a seu favor, pensando lá em 2020?
Olha, tu sabe que para qualquer trabalho é interessante você ter um estágio, né? O empresário, quando vai contratar um funcionário, ele procura fazer um contrato de experiência. geralmente para ver se a pessoa tem aptidão para trabalhar naquela função e se ele se adequa, né, às questões da empresa ou para desenvolver um trabalho. Então todo esse trabalho que a gente vem realizando eu tenho tido como um estágio para a minha vida pessoal e profissional, né, e também para a minha vida pública. Você ter a oportunidade, mesmo jovem, de estar com pessoas experientes e poder ajudar a solucionar, conhecer a máquina pública, saber onde vai, saber onde busca, onde que encontra, aonde que você bate, qual é a porta que você tem que ir. Porque uma coisa eu aprendi assim com o senador Jorginho e o deputado Berlanda, a política a gente faz para os outros, né? A gente não faz política para a gente. Então você tem que ter uma coisa, a política você tem que ir aonde a pessoa resolve, não adianta você ficar, é o que a gente vê muito hoje, que tem Facebook, tem rede social, geralmente alguns políticos gostam de bater foto, né? O cara vem aqui, faz uma reunião com um grupo de pessoas, as pessoas levam a demanda para ele, ele vem aqui, bate foto e publica que está aqui e tal, mas às vezes nem sequer dá andamento no pedido. Exemplo disso, em fevereiro eu fui procurado por um grupo ali de Abelardo Luz e eles estavam falando sobre a situação da estrada a rodovia 155 que liga até o Trevo do Rincão, né? Buracos e crateras lá enormes. E quando eles me trouxeram essa demanda, eu apresentei ao deputado Berlanda e o deputado Berlanda imediatamente pediu uma audiência com o secretário de Infraestrutura, né? Nós fomos lá, apresentamos a demanda para o secretário, nós falamos lá sobre a nossa situação regional, sobre a necessidade de arrumar essa rodovia. A Abelardo Luz é a capital nacional do soja, né, da semente de soja, então é por ali que passa toda a produção aqui da nossa região. Aí ele falou assim, olha, interessante a gente ter essas informações, entendeu? Da região, o porquê, o que, para tu ver a importância de você resolver o problema que você está mandando. Porque lá no governo, muitos pedidos chegam diariamente. Então, se você não tem alguém lá que está cobrando ou relembrando toda hora, passa para a fase do esquecimento. E, às vezes, as demandas não são atendidas por causa disso. Por isso que é importante a gente ter pessoas que têm representação, mas pessoas que tenham vontade de representar. Não que estejam lá apenas só para dizer que é de Xanxerê. Não, que estão lá para trabalhar, para ir atrás, fazer e trazer, publicar para a população, dizer o porquê que fez, o que está fazendo, para a população ter as suas respostas, né? E então a gente levou e imediatamente o secretário, ele nos prometeu que iria fazer um paliativo lá, fez uma operação tapa-buracos e recentemente eu fui convidado, há 60 dias atrás mais ou menos, por uma rádio local lá, o pessoal me agradecendo por essa atuação. E outros deputados haviam, que eu não tenho mandato político, né? Eu sou um servidor do legislativo e tal, mas eu não sou detentor de mandato. Mas você não precisa ser detentor de mandato para poder ir atrás das coisas, quando você quer ajudar, né? E aí, muitos deputados, eles falaram, ó, teve vários deputados, até citaram alguns nomes lá, dizendo, ó, os caras tiveram aqui, bateram foto, fizeram filminho, mas até agora nada. E você veio aqui em 15 dias, marcou uma audiência com o secretário já respondeu e mandou tapar os buracos ali. Então, esse é o pagamento do homem público, é quando você vê as coisas que você faz acontecendo. Né? Eu tive também há poucos dias aqui com a diretoria do Colégio Colato, aqui da escola do bairro Colato, do Colégio Estadual, uma escola muito, fiquei impressionado, né? Ela tem o melhor índice do IDEB, né? Da educação do estado aqui, um nível muito, muito bom, e a diretora me passando, olha Renata, há quase 20 anos que a gente vem pedindo aqui uma simples cobertura para uma quadra, né? E eu falei, nossa, mas, meu Deus, é só uma cobertura e tem projeto, aí se a gente foi atrás, ela foi atrás, ela me deu cópia do projeto, e eu fiquei feliz essa semana quando eu recebi um e-mail do gabinete mandado pelo secretário da Educação, dizendo que ele mandou já a equipe de engenharia reavaliar a situação para poder dar a fase de andamento e possivelmente realizar a obra. Então, esse é o pagamento que a gente tem na vida pública, entendeu? Você lida com problemas, você lida com demandas, você tem que trabalhar. A política, você tem que trabalhar com preventivo e, às vezes, você tem que trabalhar também para remediar, né?
Renato, avalia isso tudo de num contexto. Estamos falando do seu trabalho, falando um pouquinho da sua trajetória no meio político. Nós sabemos também que, recentemente, houve uma mudança, né, de nomenclatura de partido. Antes era PR, é o Partido da República, agora é PL, Partido Liberal. Hoje o Partido Liberal, o PL, em Xanxerê, ele é presidido pelo Leandro Júnior Vigo, que foi vice-prefeito junto com o Bruno Bortoluzzi, do PSDB. Como que você vê hoje a estruturação do partido no município e como o partido está se preparando para 2020?
Então, o PL vem tendo uma ascensão muito boa depois da eleição do senador Jorginho. E nós temos aí um objetivo, que é do partido ter uma candidatura a prefeito e vice-prefeito aqui em Xanxerê e também ter candidatos a vereadores, né? Nós temos realizado algumas reuniões já, nós montamos uma comissão dentro do partido para pessoas que já estarão procurando outros partidos para levar a proposta do PL para o município e debater as candidaturas e composições que possivelmente serão feitas aí para o pleito eleitoral. Então, o PL ele tá em fase de crescimento, a gente tem feito bastante número de filiações, né? E a ideia do partido é essa: time que não joga não tem torcida, né, Flávio? Então, o PL quer aproveitar essa ascensão aqui e dentro do plantel do PL nós temos pessoas aí que têm condições de estar disputando a Prefeitura de Xanxerê e também a Câmara Municipal de Vereadores. Né?
Você seria um desses nomes?
Eu coloquei meu nome à disposição. Dentro de toda esse momento que eu te apresentei aqui, eu, conversando com outras pessoas, eu entendi que eu posso ser uma pessoa útil, né, estando à frente de uma candidatura, de uma pré-candidatura para ajudar o município, né? Então eu coloquei o meu nome à disposição dentro do partido e no momento certo nós vamos debater sobre isso, né? Nós temos também outros nomes lá, o próprio Vigo também é um pré-candidato, né? Então nós estamos debatendo isso, mas eu coloquei meu nome à disposição do partido para poder concorrer a uma vaga a prefeito ou vice-prefeito.
Dentro dessa situação toda, hoje o PL, de um certo modo, no último pleito eleitoral, fazia parte da chamada terceira via, né? Como que está a situação hoje, terceira via, e de que forma Renato Muniz, enquanto membro do PL, avalia a atual situação do município de Xanxerê?
A terceira via foi um projeto que até é interessante dizer, Flávio, que nós iniciamos em 2011. Eu fui um dos criadores da terceira via em Xanxerê. No começo ela começou um projeto um pouco tímido aos olhos de alguns políticos já conhecidos aqui na cidade, ou que já eram, podiam se dizer, mais velhos, né, políticos mais antigos. Não foi dado tanta credibilidade, mas a terceira via ganhou um corpo, né, e tanto que acabou colocando por duas vezes os candidatos a vice-prefeito, inclusive do ex-prefeito Bruno Bortoluzzi. Teve o Paulo Boita, foi indicado pela terceira via para ser na época, e agora o Vigo também foi candidato a vice, perdemos as eleições por 24 votos, né, junto com o Biazus. Então, o projeto Terceira Via, claro que esse nome hoje ele já não se adequa mais ao momento, né? Mas a ideia da Terceira Via de renovação, de trazer um projeto inovador para o município, essa renovação passando inclusive por pessoas, né? Que eu entendo o seguinte, né? Nós estamos vivendo um momento de mudança no Brasil, a política mudou. A política mudou, os eleitores estão mudando, as pessoas estão mais conscientes. Hoje, a era da informática, informatização, você hoje tem acesso a tudo. Então, hoje o eleitor está muito atento. Então, quem ainda costuma praticar a política velha, eu creio que vai acabar perdendo espaço. Prova disso foi a renovação que nós tivemos aqui na política brasileira, né? Inclusive do governo federal, do governo do estado. A própria Assembleia Legislativa aqui, 51% dos deputados foram mudados, né? Então, o que eu penso é que é um momento de renovação e a gente entende que aonde o som daqui da população de Xanxerê é que eles aguardam por essa mudança, entende? Então, eu acredito que é um sentimento que está meio que pacificado aqui na nossa cidade. Não digo que a mudança seja da sigla partidária tal, mas a mudança de pessoas, entendeu? Então, o projeto vai se abrir para quem realmente não tiver vício político, não tiver um passado, ruim na política, o eleitor vai começar a avaliar. Então, é um momento, e eu creio que eu posso representar essa renovação aqui para o município de Xanxerê.
Renato, um dos que teria, ou seria, melhor dizendo, candidatos naturais a buscar a prefeitura novamente é o atual prefeito Avelino Menegola. No entanto, recentemente, na última semana, nós tivemos, há cerca de exatos 8 dias atrás, um fato que acaba mudando um pouquinho o cenário da política xanxerense, uma condenação em segunda instância do prefeito Avelino Menegola junto ao TRF4 em Porto Alegre. Condenação em segunda instância automaticamente, na lei do ficha limpa, deixa impugnado uma possível candidatura do atual prefeito Avelino Menegola. Essa condenação, Renato, você julga que efetivamente ela pode virar o jogo, pode virar o tabuleiro de xadrez?
Eu creio que sim, Flávio. Com a condenação, claro, salvo ele vai ter direito a recursos, né? Mas acho difícil de ser revertido uma decisão a nível de segundo grau, até porque a fase probatória se encerra, né? A avaliação de provas, né? Então, pela lei do ficha limpa, você que tem condenação por órgão colegiado ou em segunda instância, você acaba inelegível, né? Pelo prazo de 8 anos. Então, muda todo o cenário, né? O prefeito, geralmente, a questão natural é que ele faça o seu segundo mandato, tente o segundo mandato, uma candidatura, e com certeza, com a figura do atual prefeito fora da política, a política xanxerense fica muito aberta. Eu acredito que ela fica muito aberta. Então, a lógica se inverte, né? Porque a lógica nessa política que passou, ela foi surpreendida, né? Todo mundo apostava em sigla partidária tal, em nome de fulano de tal, e essas pessoas carimbadas não foram recepcionadas pelo eleitor. O eleitor acabou optando por pessoas novas, né? Então, mas fica muito aberta a política em Xanxerê. Qual partido, não sei se consegue manter uma candidatura sem a figura do atual prefeito.
Quando você fala a questão de renovação dos nomes, das figuras, prova disso é a Câmara Municipal de Vereadores. São 9 cadeiras, das quais apenas 3 foram mantidas da última legislatura. Essa mudança, ela deve ocorrer na próxima eleição novamente?
Eu creio que sim. Até porque, Flávio, com a alteração da lei agora não tem mais coligação, né? Então os partidos que não se organizarem não terão candidatos. Essa é a regra. O partido vai ter que disputar na sua chapa pura, vai ter que ter o seu plantel, vai ter que ter o seu número de pessoas. E alguns partidos que eu vejo que estão ali, que elegeram inclusive seus vereadores, tiveram apenas um candidato. A legenda em Xanxerê hoje ela ultrapassa 3 mil votos para você eleger um vereador aqui. Então o partido vai ter que fazer essa votação para poder ter direito a uma cadeira na Câmara Municipal. E muitos partidos estavam parados, eles não estavam pensando em fazer partido, não se pensava em fazer partido. Até essa reforma política veio justamente para fortalecer os partidos, porque existiam muitos projetos individuais, né? não se tinha fidelidade partidária. Então agora, com essa figura, você pega alguém que foi o único candidato por um partido que se elegeu, se ele fez lá, por exemplo, 700 votos, 800 votos, 1000 votos, ele conseguiu se eleger dentro de uma coligação. Agora, ele sozinho hoje conseguiria fazer 3 mil votos para se eleger? Né? Eu acho praticamente impossível alguém conseguir fazer uma votação dessa aqui em Xanxerê. Até porque numa eleição de vereador, que é a eleição mais difícil que eu posso avaliar, muito mais difícil, já fui candidato a deputado estadual, acho que a eleição de vereador é muito mais difícil do que qualquer eleição, porque a eleição acontece aqui, né? E aqui você tem ali cerca de 60 pessoas concorrendo contra você, né? E aí daqui a pouco você tem um amigo, um parente, um conhecido que também é candidato e acaba dividindo teus eleitores, né? Então fica difícil. Eu acredito que vai vir uma renovação muito grande, né? Vai vir uma renovação muito grande. Se as pessoas quiserem disputar, porque tem muita gente que critica a política, né? Mas essas pessoas que criticam dificilmente querem ir lá para fazer diferente. Então vão ter que aceitar o resultado que vier. Mas é a política, com certeza, para vereador, eu creio que vai dar uma renovação também aí.
Dentro dessa dança das cadeiras, Renato Muniz, ele efetivamente está convicto, vou ser candidato pelo PL ou vou ser candidato independente do partido que for?
Eu sou pré-candidato. Sou pré-candidato. Vou buscar o espaço dentro do meu partido, né? Recebi convites de outros partidos, mas eu tenho formalizado, eu tenho formado a minha história dentro do PL, né? A gente tem uma amizade muito boa dentro do partido. A gente sempre, a minha candidatura, ela é uma coisa natural, ela não é uma candidatura imposta, não é uma questão forçada. Então a gente tem um diálogo muito aberto dentro do partido, a gente tem discutido várias possibilidades, né? Inclusive uma delas é de eventualmente o partido até disputar a chapa pura. Né? Existe essa possibilidade também. Porque hoje as pessoas não votam em partido. Se você pegar uma análise política da última eleição, você vai ver que as pessoas votaram em pessoas, não votaram em partidos. Na verdade, partidos até estragaram a candidatura de pessoas por estar em algum partido. Né? Deixou de ser votado ou teve algum preconceito por estar em algum partido. Mas eu coloquei meu nome à disposição e eu acho que eu estou numa fase muito boa de poder ajudar a Xanxerê. Eu não sou candidato pelo poder, eu sou um candidato para ajudar ao crescimento da nossa cidade.
Renato, nós gostaríamos de agradecer a sua visita aqui ao Ronda Policial, para a gente estar fazendo esse bate-papo, né, vislumbrando já um pouco também da sua trajetória, mas vislumbrando lá na frente 2020, afinal de contas, pode ser cedo, mas é agora que começam as abóboras a se ajeitar na carroça no transcurso desse período que temos aí até o final de 2019.
Obrigado, Flávio. Eu que fico feliz de ter sido lembrado, né, pelo teu jornal aqui, e fico sempre à disposição aí para poder estar divulgando e sendo instrumento aí da nossa cidade para poder realmente ajudar naquilo que for necessário e precisar da nossa ajuda.